Falando de Livros.
Entrevista que fiz com a jornalista Estel Gontijo, nós falamos sobre o seu novo livro, Marília de Dirceu, a Musa, a Inconfidência e a Vida Privada de Ouro Preto no século XVIII.
Para situar um pouco nosso ouvinte, o que é jornalismo investigativo?
Bom, o jornalismo investigativo, ele foi criado pelo escritor americano Truman Capote, quando ele lançou o livro A Sangue Frio, que tratava de um crime no Kansas, onde ele acompanhou as investigações até a execução dos assassinos. Depois disso, se abriu para a literatura, na verdade, chama-se hoje literatura investigativa, porque ela vem, né, o produto do jornalismo investigativo, que é aquele, vamos dizer, que revistas como a Veja, Isto É, e outros veículos de comunicação do nosso país chamam pelo jargão de furo, né? Você investiga, geralmente são denúncias ligadas à corrupção ou ao crime. Então, o romance, a literatura, pegou um pouco disso, mas não se fechou em assuntos de corrupção ou em assuntos de crime. Ela abre um pouco isso também dentro da história, no sentido de biografia, mas as biografias quase sempre são voltadas para pessoas que tiveram ali no seu ápice de vida, sim, alguma situação dentro de uma corrupção ou de um nacionalismo exacerbado, ou mesmo de uma situação de injustiças jurídicas.
Bom, então agora que a gente explicou, né, um pouquinho sobre o jornalismo investigativo, e qual a relação de jornalismo e literatura, né? Muitas vezes a gente pensa que é muito próximo. Qual que é a relação entre jornalismo e literatura e em que momento, para você, eles se separam?
Olha, eu vou te responder isso contando um caso pessoal meu. O meu primeiro livro, Cogumelo de Espuma, quando ele não ia se tornar um livro, ele seria apenas um artigo, né, no qual um jornal da época havia me convidado para trabalhar com o jornalismo investigativo, porque iria denunciar um crime baseado em corrupções e estavam ligados com governadores, deputados, senadores, enfim, a nossa classe política.
Sim.
Quando eu comecei a investigar, né, a gente nem fala investigar, né, a gente fala pesquisar mesmo, porque não tem esse cunho, apesar de ter um paralelo investigativo, ele é uma pesquisa, né? Porque nós não temos esse direito legal de investigação, mas temos o direito legal de pesquisa, o jornalismo. Quando eu comecei a pesquisar sobre o tema, eu concluí que era tão complexo, que não era apenas assim, alguém matou fulana de tal e este alguém era um político. Não era,
sim,
um caso assim, passional, específico. Ele envolvia toda uma aura que na verdade ditava aqueles trâmites políticos e os seus mecanismos de corrupção. Quando eu percebi isso, eu vi que aquilo não poderia se tornar um artigo. Artigo nenhum cobriria isso. É quando o jornalismo investigativo, quer dizer, o conteúdo supera e você tem que, como diz, trabalhá-lo no sentido, no gênero literário mesmo, que ele te permite um conto, ele te permite um romance, né? Quando o assunto, o conteúdo, ele supera. Quando que ele supera? Ele supera quando o entendimento do cidadão naquela questão, ela tem que ser traçada num plano maior do que um só segmento, como no caso, um crime, quem matou quem, né?
Sim, sim.
Não, mas num sentido assim, ampliou. Quer dizer, o cidadão precisa saber que aquele crime ocorreu por causa de determinados gatilhos da sociedade, em nível de educação, em nível político, em nível judiciário.
E igual você falou, né, da importância do furo no jornalismo. Então, a gente pode colocar como um dos grandes momentos do jornalismo realmente o furo. E do jornalismo investigativo, assim, para você? Qual que é o grande momento?
Olha, o grande momento do jornalismo investigativo neste país é quando o jornalista consegue publicar o que ele pesquisou.
Sim.
Porque uma coisa é o jornalista ir a campo e fazer a pesquisa. A outra coisa é a empresa, a instituição jornal, permitir que isso seja divulgado, que seja publicado. Porque apesar de um eu não sou anti-americana, mas eu também não tenho vamos dizer, um sentimento americanizado de vida. Se tem uma coisa que eu invejo nos Estados Unidos, é a imprensa. Porque lá existem dois grandes jornais, né? New York Times e Washington Post. E são declarados, um é republicano, outro é democrata. Então, o cidadão, quando lê um e lê outro, ele sabe exatamente o que, que é exagero e o que, que é verdade. E ele forma a sua opinião. Aqui, o jornal não perdeu, ao longo do tempo, este cunho informativo, porque ele se perdeu no mundo do capitalismo mesmo. É um chavão até vergonhoso da gente falar hoje, mas nós temos que perceber o seguinte: quem faz a notícia é o jornalista, é o repórter, é aquele que realmente pesquisa o fato e escreve a sua reportagem. Mas quem dá o direito de publicação é um empresário. E o empresário, ele vai medir e pesar o que, que é bom para o negócio dele ser publicado ou não. Essa é a verdade.
Sim.
Então, eu acredito que no jornalismo investigativo no Brasil, que ainda é embrião justamente por isso, a grande alegria do jornalista é quando ele vê realmente a pesquisa, o artigo dele publicado da maneira que foi colocado, da maneira que foi pesquisada. Porque muitas vezes ou ela não é publicada ou ela é moldada até sem o próprio conhecimento do repórter, né? Muitas vezes a gente chega em casa, abre o jornal, abre a coluna da gente e fala, olha,
é verdade isso,
né?
É verdade.
Isso é uma coisa muito natural, infelizmente, para a nossa profissão, mas que está enraizado lá atrás, sabe?
Sim.
Está enraizado lá na nossa triste lei de imprensa, que ainda não foi alterada e que permanece desde a época da ditadura.
Você está ouvindo o programa Universo Literário. Hoje eu converso com a jornalista e escritora Estael Contis. Bom, Estael, você lança o livro Marília de Dirceu, A Musa, A Inconfidência e a Vida Privada de Ouro Preto no século XVIII. Por que falar dessa personagem da história, né? E por que esse título de musa?
Ô, Raíssa, antes de entrar em Marília, eu queria só fazer um complemento.
Sim.
Que nós falamos sobre o jornalismo investigativo.
Sim,
eu
sim,
acredito,
pode falar.
Que no Brasil, a literatura de origem do jornalismo investigativo, ela está crescendo,
sim,
sabe? E ela está crescendo justamente por causa do advento da internet. Porque hoje, a informação, se ela não é repassada tal qual se deve, ela é publicada, ela é divulgada em blogs e todo o arsenal que tem a internet. A literatura, ela tem um envolvimento direto com o editor, com a editora, mas num pensamento distinto e diferente. O que, que ele quer? Ele quer produzir cultura, ele quer ter seu ganho, claro, que ele quer, né? Ele é uma empresa, a editora é uma empresa, quer ter seu ganho. Mas ela tem o seu braço na cultura, quer produzir, quer distribuir cultura. E muitas
sim
vezes, até coberta, né, por um dos artigos dessa lei de imprensa aí, que toda e qualquer responsabilidade de um livro, do seu conteúdo, é do autor, então ele dá abertura para que o autor possa trabalhar aquela pesquisa, aquele jornalismo investigativo, no sentido mais amplo e mais real. Então eu diria que a literatura, num contrassenso, né, enquanto o jornalismo investigativo
sim
no país ainda é abafado, esse abafamento contribui para a amplidão, para o crescimento da literatura investigativa.
É, sim, sim, entendi. E falando do seu livro, né, por que falar dessa personagem, Marília de Dirceu, e por que esse título de musa?
Olha, a Marília de Dirceu, na verdade, em princípio, ela foi mais uma desculpa do que um tema. Né? Porque o interesse meu, principal, era mesmo fazer um apanhado do que era o Brasil naquela época das capitanias, mas com uma visão bem jornalística, bem sabe, bem, bem especial. Não é de um historiador, né? Porque um historiador, nós temos aí monografias maravilhosas.
Sim, uma abordagem diferente, né?
Uma delas mesmo foi a que eu inspirei o meu livro, que vem do Ibanhês, né? Que é uma monografia muito rica em todos os detalhes sobre a época. Mas dar uma visão jornalística, quer dizer, contar o fato, né? E como que era antes e como que é hoje, fazer essa comparação. E ver que nós não avançamos muito quando se trata, né, de questão de corrupção, de precariedade da saúde, da educação. Nós não crescemos muito nisso, né? Nós até, de certa maneira, empobrecemos, porque nós perdemos o ouro, estamos perdendo o minério, né?
Sim.
E não ganhamos com isso. Você pega um país como a Arábia Saudita, quer dizer, monarquia absoluta, e eu não a defendo, porque eu sou mulher, acho que mulher nenhuma pode defender um sistema radical do Islã, né? Mas você vê que aquele petróleo ali, ele vai para a população, em termos de comunicação, de segurança, de infraestrutura, de educação e de saúde. As riquezas brasileiras, elas não gravaram no Brasil a sua marca, né? Ao contrário, nós marcamos em Portugal, né, nos grandes castelos cobertos de ouro, até mesmo da França,
sim,
até mesmo da Revolução Industrial, mas no Brasil a precariedade se mantém. Não da maneira escandalosa e profunda da época do Brasil colônia, mas não muito distante disso. Então, o Marília, em princípio, ele foi pensado para ser escrito assim. E agora, Marília é muito grande. Marília, por si só, se estabelece. Então, ela, quando ela ia ser, vamos dizer, um plano secundário dessa trama, ela se tornou o fio condutor dessa trama. E é possível ao leitor não só ter uma visão crítica das questões de saúde, educação, cultura, enfim, o social daquela época comparada com essa, como é possível também ter uma visão da mulher daquela época, a mulher dessa, e um fio bem distante, assim, da história, sabe? Eu gosto de colocar isso porque não é um livro histórico, é um livro biográfico de um tempo, de uma mulher que marcou sua época neste tempo, com uma visão totalmente literária. E quando eu fujo dessa visão literária de criação, é mesmo para cair na visão jornalística, jamais na historiadora, porque eu não sou.
Sim. E como que foi a sua pesquisa para produzir essa obra?
Essa pesquisa foi ótima, porque eu não tive que ausentar do meu escritório, porque ele foi baseado na monografia do Alexandre Ibanhês, um paulistano que se apaixonou por Marília e passou 8 anos pesquisando a vida dela. E eu pude me centrar totalmente nessa pesquisa para trabalhar, porque é uma pesquisa de primeira grandeza. Eu não tive, vamos dizer, né, que pegar a poeira dos arquivos, porque tudo que eu precisava estava lá. E quando alguma coisa me faltava, era proposital, sabe? A pesquisa, a falta do elemento na pesquisa do Ibanhês parece que foi, assim, proposital. Como, por exemplo, este dado não é necessário colocar na minha pesquisa porque já existe na biografia de Tomás Gonzaga, que foi o primeiro biógrafo de Marília de Dirceu e seu tempo.
Sim.
Então, com esses dois textos, você pode não só reconstruir o mito, como você reconstrói a história, você reconstrói o momento político da época e o cultural, porque Tomás Gonzaga, apesar de português, foi o nosso primeiro poeta brasileiro.
Sim, sim. E uma coisa que eu achei uma curiosidade mesmo nossa aqui na produção, é possível olhar Marília com valores atuais, né, já que ela viveu no século XVIII? Como você fez isso no seu livro?
Bom, é possível, sim. Primeiro porque Marília, ela estava à frente do seu tempo. Ela era uma mulher que sabia ler num universo de analfabetos, né? Inclusive homens. Mas ela sabia ler, ela tinha um senso muito apurado da política, do império, sabe? E do desenvolvimento do país, né? E ela foi, na verdade, uma pessoa muito feliz nesse sentido, porque ela foi contemporânea dos vamos dizer, os principais artistas de Minas, né, que eram Ataíde, Aleijadinho, né, ela viu nascer a literatura brasileira, que até então não existia, né, e ela viu nascer isso com a sua prima, Beatriz Brandão, ela viu nascer com o seu, o amor da vida dela, o poeta Tomás, e com os amigos, né, Cláudio Manuel, Bárbara Eliodora, enfim, ela foi privilegiada nesse sentido. Mas eu acredito que como a mulher atual, né, hoje são tantos movimentos literários que tentam escrever vamos dizer, o seu nome nesta década, né, ou neste século, e que na verdade todos têm uma riqueza, e eu acredito, em uma opinião pessoal minha, que vão se fundir num só. Porque um movimento a gente só consegue enxergá-lo atrás, né, não no momento presente enquanto está se fazendo. E Marília pôde, como nós mulheres hoje, presenciar na sua forma original o primeiro movimento cultural e histórico e com áreas de nacionalismo mesmo, né? Que é Inconfidência, nada mais é do que um grande respirar nacionalista. Ela pôde viver disso tudo. Uma mulher inteligente, uma mulher culta, porque senão ela não aprenderia a ler. Com certeza, ela usufruiu de todo esse conhecimento e ela teve as suas opiniões respeitadas nos círculos que frequentou.
Bom, muito obrigada, Itael. Tem alguma consideração final que você gostaria de fazer, né, para os nossos ouvintes?
Eu gostaria de convidar realmente o seu ouvinte a comparecer na quinta-feira, na palestra. Eu acredito que os movimentos da Casa de Cultura, a Academia de Letras de Mariana, são riquíssimos. Eu costumo colocar a Academia de Mariana como uma no topo da lista de trabalho, sabe, de desenvolvimento no Estado. Estou muito feliz por ser convidada a fazer essa palestra e gostaria de convidar o seu ouvinte para estar lá. Não só compartilhando comigo, né? Compartilhando comigo conhecimentos, fazendo perguntas, enfim, um bate-papo.
Muito obrigada, Itael, e boa sorte quinta-feira e com seu livro.
Muito obrigada.
Você acabou de ouvir a entrevista que fiz com a jornalista Itael Gontijo. Nós falamos sobre o seu novo livro, Marília de Dirceu, a Musa, a Inconfidência e a Vida Privada de Ouro Preto no Século XVIII. Para mais informações sobre essa obra, acesse o site da editora, que é www.editorarecord.com.br.
Falando de livros.